Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Iris Borges, mineira de Coromandel. Foi professora, psicóloga, livreira, distribuidora de livros, agente literária, é escritora, mora em Brasília, atualmente dirige a Arco-Íris Distribuidora de Livros, é presidente do Instituto Casa de Autores, curadora também da Festa Literária de Pirinópolis e da Feira do Livro de Brasília. E eu tenho o prazer de conversar então com Iris Borges. Bom dia, Iris!
Também uma alegria para mim falar com você e com seus ouvintes.
Então, o mote da nossa conversa aqui é o livro Carta para os Meus Amores, livro publicado pela editora Elementar, que tem belas ilustrações do Alexandre Rampasso. E eu queria, com certeza, essa história sua com os livros vai muito mais além, vem muito mais desde muitos tempos, e eu queria que você falasse pra gente como é que os livros entraram na sua vida, o que é que você lia quando criança, indo lá pra diante, lá pra Coromandel.
A minha memória mais antiga, ligada ao mundo das ideias, né, é a minha bisavó, quando eu devia ter uns 3, 4 anos, contando histórias pra mim debaixo de um pé de manga, lá em Coromandel.
Que delícia!
Eu não me lembro das histórias que ela contava, infelizmente, mas eu me lembro do afeto que nos unia e de uma ligação profunda entre a gente, né? Uma conexão. Uhum. E isso é maravilhoso, isso para mim é a alma de tudo. Depois, naquela época não havia jardim de infância e nem biblioteca em Coromandel e nem livraria, então eu fui uma criança que não tive... livros na primeira infância, né? Então tem o Sem Terra, o Sem Teste e o Sem Livros, né?
Sim, ainda tem muita gente sem livro, né?
É verdade.
A gente tem muita gente ainda para chegar, para atingir.
De modo que quando eu cheguei no grupo escolar Osório de Moraes, no primeiro ano, né, que eu vi aquela biblioteca, o meu desejo foi ler todos os livros da biblioteca, né? Eu tinha uma sede daquilo, embora não conhecesse, eu tinha uma sede daquilo. Uhum. E daí para frente eu nunca mais me apartei dos livros, a minha vida tem sido realmente dedicada à causa do livro e da leitura.
Sim, você trabalhou também com aulas, deu aulas de alfabetização para criança, também ensinou os adultos a ler, né, no Mobral. Conta um pouco pra gente dessa experiência.
Olha, isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, né? Eu fui dar aula muito cedo, eu com 15 anos. Sim. Comecei a dar aula e alfabetizando. A minha diretora tinha sido a minha alfabetizadora, a dona Albinha, e eu achei encantador ensinar as pessoas a ler. Eu acho que quem não lê precisa ter essa oportunidade, que acho o mundo da leitura, o portal da leitura, uma coisa que fez uma diferença muito grande na minha vida e acho que faz na vida das pessoas também. E não basta só aprender a decodificar, a alfabetização. Uhum. É apenas o começo de um processo. Sim. Né? O desenvolvimento da capacidade leitora e o amor pelos livros e pela literatura começa lá atrás, de modo que quem não tem uma boa alfabetização, às vezes não lê por não ter aprendido direito a ler, né? Uhum. Então, eu defendo muito essa ideia de que todos precisam ter essa oportunidade de aprender a ler, né? E eu adorei, eu passei 3 anos alfabetizando, depois alfabetizei adultos também, e foi uma experiência e tanto na minha vida.
Essa experiência com os adultos deve ter te trazido algumas sensibilidades, algumas referências, porque com certeza a leitura, isso que você acabou de dizer, ela abre os portais todos e para um adulto isso deve ser muito mais significante, né?
Nossa, é maravilhoso, né? Quando uma pessoa consegue juntar letras, um adulto, uma pessoa de 50 anos, 60 anos, e começa a escrever seu nome...
E mais que decodificar, como você disse.
É uma alegria tão grande, né, que a pessoa sente, é como se ela adquirisse assim, um poder interno, né? Uhum. Muito grande. Como não? Eu acho que a pessoa adquire mesmo, né? Uma outra realidade na sua vida.
É,
né?
O portal mesmo, né? Como você disse. E mesmo. Você também coordenou programas de livros didáticos. que você priorizava nesses livros, Iris?
Então, assim, quando eu vim para Brasília, né, como muito jovem ainda, eu tinha 19 anos, eu trabalhei numa escola da rede pública e depois fui para o Ministério da Educação fazer essa coordenação que você citou, a Coordenação Nacional do Livro Didático. Isso também foi uma coisa que escancarou a minha cabeça, né?
Claro.
Eu passei a viajar muito pelo Ministério da Educação, visitando todos os estados, entendendo como é que as secretarias estaduais de educação funcionam, como é que eram os programas de livro, e entendendo que não há um livro único, que cada região tem uma característica diferente. Isso foi um espetáculo para mim, sabe? No sentido de compreender mais esses processos. E depois eu fui trabalhar dentro de uma editora, né? Dentro da Editora Ática, que foi uma grande escola para mim. E então eu fui conhecer gráficas, ver como um livro é feito, conhecer muitos escritores, ilustradores, entrar no mundo do livro. Isso foi fascinante, porque há pouco tempo atrás eu achava que todo mundo conhecia como é que funciona o mundo do livro. Depois é que eu fui ver que não, foi aí que surgiu o desejo de escrever a coleção Eu Amo, né, que
Sim.
eu escrevi. Eu amo livros, eu amo escritores, eu amo ilustradores, eu amo editores, eu amo bibliotecas.
Uma forma também de compartilhar esse seu saber, né?
Isso mesmo, porque, como eu disse, eu achava que todo mundo sabia como é que um livro é feito, né? E depois eu fui ver que não, que as pessoas não têm a obrigação de saber isso, né? Cada um entende do seu métier, um dentista Sim. entende de dentística e o outro, né? E assim por diante. Então é muito prazeroso ter trilhado praticamente todos os caminhos do livro, né? Então... Eu fiz quase de tudo no mundo do livro, só não ilustrei porque não tenho o dom do desenho, né?
É verdade.
Mas até começar a escrever livros, né, em 2009 eu estreei como escritora e foi fantástico ter entrado para participar do processo de criação literária.
Então, o mote da nossa conversa aqui hoje foi justamente um livro que chegou às minhas mãos. Alguns entrevistados já citaram você como pessoa importante no desenvolvimento delas para ser escritores. Já aconteceu isso.
Que bacana.
E aí eu falei, nossa, eu preciso mesmo conversar com a Iris Borges, né? E esse livro que eu tenho nas mãos, Carta para os Meus Amores, você fala do processo de adoção, né? Você desmistifica um pouco, às vezes, o temor que as pessoas têm quando a gente sugere, adote crianças, né? E esse livro é muito legal que fala disso. Um momento mágico, né, de vínculo amoroso. Parece que sua vida toda foi cercada de muito afeto, né? Desde a bisavó lá, contando histórias para você debaixo da mangueira.
Ter tido muitos irmãos e uma família assim amorosa foi importantíssima, né? Eu sou o resultado disso, né? Eu amo de paixão os meus irmãos, nós somos 8. E quando eu me casei, eu não tive filhos da minha barriga, né? Mas eu também não tinha aquela angústia, eu preciso ser mãe, né? Urge que eu cresça a minha barriga. E os meus filhos caíram na minha vida. Eu costumo dizer que foram eles que me adotaram, não eu que os procurei, né? Eles entraram na minha vida. O único mérito que eu tive foi de me abrir para eles, recebê-los, né? E a mais velha chegou com 2 anos e meio, a segunda com 5 anos e meio e o terceiro com 3 dias. Então, uma experiência mais diferente da outra. Um
claro.
De cada cor, né? Uma loura, outra da raça negra, o outro que parecia um indiano. Então, isso foi essa mistura, né, que chegou na minha vida, trouxe um calor, né, um movimento a ela. E eu acho que não é a hora exata que um bebê nasce ou na hora exata que uma criança chega na sua vida que o elo, o vínculo se estabelece. Às vezes demora um pouco, né? Como eu conto na segunda carta que eu escrevi para minha filha. Ela chegou para mim tendo visto a sua mãe anterior morrer e ela não podia me amar, que era garantia de sofrimento, né? Claro. E ela fala para mim: eu não vou te chamar de mãe, tá? Então, o processo de vinculação da gente demorou um tempo.
Sim.
E eu conto isso no livro, né? Que, às vezes, as pessoas têm medo de se entregar a uma relação e, no entanto, é isso que faz uma diferença muito significativa na vida da gente, em relação ao afeto, a dificuldade que a gente tem de se entregar a uma relação completamente diferente, né? Uhum. E como isso foi maravilhoso para mim e para eles, né?
É, porque os filhos, independente de ter saído da barriga ou não, eles são únicos, né? E isso, singulares, isso. Cada um com suas características, seus gostos, seus sabores, né? O isso que liga mesmo é o afeto.
Isso mesmo. Não e é? Não posso, não digo, do jeito que nós estamos conversando, dá a impressão que foi tudo flores, né? Não, foi muito difícil e ainda é até hoje, sim, como eu acho que é difícil para todas as famílias, né?
Claro, é uma questão de ser... das pessoas, a gente é do jeito que é e convive com as questões diferentemente cada pessoa, mas as questões são, parece que são as mesmas, mas são diferentes, porque cada um é um, né?
Isso mesmo.
É singular, independente de qual característica tenha cada uma das pessoas.
E sabe uma coisa que me encanta é que esse livro ele é muito adotado em escolas,
sim,
né? E quando eu vou às escolas conversar com os alunos e com os professores... Como isso suscita em cada um o desejo de saber como é que essa criança entrou na vida dos pais. Uhum. Então, muitas escolas pedem aos pais para escreverem cartas para os filhos, contando como é que foi o nascimento deles, se é o primeiro filho, se é o segundo, se estava chovendo no dia que a criança nasceu, se não estava chovendo. Isso é muito lindo, né?
Uhum.
Porque é, também funciona como uma ponte para ligar mais ainda a pessoa, para dar importância ao que de fato tem importância na vida, né?
É a história de cada um, né? Parece que a gente sempre quer saber a história, os ancestrais, né?
Isso é importantíssimo. É. Quando uma pessoa fala, eu não conto história para os meus filhos porque eu não tenho livros em casa, meu Deus, quanta história a vida de cada um tem, né? Então, uhum, conte a história de cada um, né?
O que viveu, né?
É, do que viveu. De coisas que, da memória, né, que vem de uma tarde bonita que foram não sei onde, né, tudo isso é muito bonito.
Esse... E esse seu livro, apesar de ter sido escrito para crianças, Iris, é, serve para qualquer pessoa, né?
É, eu acho que a literatura é isso. Muita gente pensa que literatura infanto-juvenil ou literatura infantil é só para criança. Não é, literatura infanto-juvenil é um gênero, né?
Uhum.
Muitas pessoas adultas amam ler livros tidos como para criança,
sim,
né? E eu acho que muitas pessoas já se emocionaram com ele, independente de serem crianças.
Sim, a questão é contar a história, que você disse
antes. É isso mesmo.
Né? Agora, você trabalha com distribuição de livros, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também sobre essa história de você ser autora. Tem outros livros chegando, né?
É, eu publiquei ao todo 8 livros e agora o 9º livro está chegando em outubro, comecinho de outubro, a Semana da Criança, ele estará aí. É um livro chamado Será que é História? É para crianças bem pequenas. Eu amo falar sobre livros, há poucos autores brasileiros escrevem livros sobre livros, né? Então eu acho que essa é a minha missão, ficar falando livros sobre livros, né? Eu já escrevi a coleção com 5, que fala sobre livros, escrevi um para uma editora mineira, editora Franco, chamado Quer Conhecer Meus Livros, e agora vou lançar mais esse, Será que é História?
Sim.
Que é uma criança muito pequena, que adora dormir ouvindo histórias, gosta de abraçar os livros e assim por diante. Então é um tema que me fascina muito, né?
E vai sair por qual editora esse?
Esse chama-se... É Canguru a editora.
Ah, sim. Uhum.
É, de São Paulo também,
uhum,
né? É uma editora irmã da Elementar. As minhas editoras são a Calis, a sim, Elementar e Canguru, e a editora Franco de Juiz de Fora.
Uhum. Né? Mas você tem também um blog, um site, que é... O Projeto Aconchego é seu?
Não, eu participo do Projeto Aconchego de uma grande amiga chamada Soraya Pereira, né? Que ela é a presidente desse instituto que comanda o Projeto Aconchego.
Que trata de adoções,
e,
né?
Que trata de adoções.
Sim.
E ela, inclusive, está sendo, o Projeto Aconchego está sendo agraciado com o Criança Esperança, o que tem possibilitado melhorar muito os abrigos que... protegem as crianças que estão aguardando a adoção. É um projeto muito lindo.
Sim.
E eles têm também a orientação para os casais que vão adotar. Isso é uma coisa que me faltou na ocasião, né? Eu fiz tudo assim, no impulso, na intuição. E hoje há esse projeto Aconchego que orienta os casais que querem adotar, as pessoas que desejam ter filhos adotivos, até como orientação mesmo, né, de como proceder, né, sim, tanto no aspecto legal como no aspecto afetivo também.
Sim, claro. E você coloca no seu livro, né, as leis que regulamentam, isso, a adoção no Brasil e os projetos que fazem a diferença. Essa diferença, né, de os casais que querem adotar, saber o momento certo, a hora certa de receber uma criança, né, controlar a ansiedade enquanto essa criança não chega, né?
E é tão maravilhoso, né? Há tantas crianças abandonadas, né? Eu fico pensando, as pessoas às vezes têm um desejo tão grande de ter filhos, porque não se abrem, né, para poder apaziguar o coraçãozinho dessas crianças que ficam aguardando, né?
Acolher essas que já estão aí, né?
Isso mesmo.
É. Iris, parabéns por esse seu trabalho, que eu acho que é fundamental, tanto na questão da adoção, quanto na questão dos livros. Eu acho legal que as pessoas conheçam como é que é essa coisa, né, que trabalha muito com a imaginação, que é o objeto livro, e que muitas vezes a gente não sabe como é que ele chega, né, nas mãos das pessoas, como é que ele é feito todo o processo, né? Realmente é uma incógnita para muita gente.
Isso mesmo. Mas conhecer o processo de criação literária é outra coisa que fascina,
também,
né? Conhecer
também
o autor. Esse trabalho com o Instituto Casa de Autores me dá muita alegria, porque nós somos um coletivo de 20 escritores, né?
Uhum. Aí de Brasília.
De Brasília. Nós nos reunimos uma vez por mês, fazemos uma imersão por ano, e a gente discute muito esse processo, da importância do autor dar de si, né? Essa sua dedicação, não ter preguiça ou medo de ir a escolas, participar de feiras literárias e compartilhar isso. É uma alegria muito grande para as crianças conhecerem um autor, poder, sim, autografar um livro, né? Uhum. Isso tudo faz parte do processo de amor pela leitura, né?
Sim, é legal que as crianças às vezes acham que o autor é um ser inatingível, né?
É verdade.
E a gente é gente como qualquer um, sente e sofre como qualquer um, e fascina, e sonha, e imagina, né?
Isso mesmo.
E isso é possível também a qualquer um. Né?
Isso mesmo.
Na formação também de novos autores, novas pessoas que começam aí a escrever.
E quando a gente gosta, tudo é prazeroso, né? Sim. Eu sinto um enorme prazer em divulgar os meus livros, mas sinto um enorme prazer em divulgar os outros livros, livros que você gosta e que tem vontade. Assim, há um segredo que eu acho que é espetacular, é descobrir o livro certo, a pessoa certa, na hora certa. Então, indicar, sim, livros é uma coisa deslumbrante, né? Porque o leitor fica muito agradecido quando ele se identifica com o livro que você indicou, né? Isso é muito bacana.
Porque os livros têm momentos, né?
Isso.
E a cada momento ele dá um recado diferente para a mesma pessoa que também já mudou.
Isso mesmo.
Não é? Iris Borges, muito prazer em conversar com você aqui. Muito obrigada.
Eu fiquei muito honrada com essa entrevista.
Muito obrigada também. Obrigada. Sucesso aí no seu trabalho e vamos em frente com os livros e fazendo esse contato entre pessoas e livros, que é sempre enriquecedor. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Grande abraço.
Um abraço também.
Conversei com Iris Borges, ela mora lá em Brasília, autora de Cartas para os Meus Amores, livro da editora Elementar, se você quiser conferir. O site da editora é www.editoraelementar.com.br. Ela também tem livros pela editora Cáliz, pela editora Canguru. E pela editora Canguru será lançado o próximo livro agora em outubro, Será que é História? E a Iris Borges, ela é presidente do Instituto Casa dos Autores, lá em Brasília, curadora da Festa Literária de Pirinópolis e também da Feira do Livro de Brasília. Ela fala nesse livro, Carta para os Meus Amores, sobre adoção. E aí tem o site também do Projeto Aconchego, que é www.projetoaconchego.org.br.
Falando de livros.